Muito bem, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Minutecast, seu programa semanal de finanças e negócios. Hoje vamos bater um papo sobre comunicação nas empresas. Eu sou André Minuti, Master Trainer, palestrante e CEO da Minuti Resultados na Prática. Comigo também, Viviane Queda.
Olá, eu sou Viviane Queda, sou diretora da empresa Minuti RP.
Olá, eu sou a Dalila, especialista em vendas.
Olá, eu sou Afonso, especialista em marketing digital.
E para esse primeiro programa, nós temos esse grande time aqui, Dalila, Afonso, Viviane, e nós vamos falar sobre o poder da comunicação dentro das empresas e como melhorar essa comunicação para que você tenha resultados muito, muito melhores. Vamos lá. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a importância e os impactos da comunicação nas empresas. As empresas pouco percebem o poder da comunicação. Resultados ruins que são gerados dentro das organizações, falta de comunicação, prejuízos que as empresas têm ou falta de crescimento. Pessoas que muitas vezes têm um conteúdo muito bom, um conteúdo técnico, mas falta a comunicação, uma comunicação efetiva, uma comunicação realmente persuasiva, uma comunicação que faça as pessoas estarem engajadas, os clientes. E isso tudo nós estaremos trabalhando aqui, para que você possa saber como, de forma prática, a comunicação está levando a tua empresa a ter prejuízos ou impedindo ela de crescer ainda mais. Faz sentido isso, Viviane?
Faz todo sentido, André. Inclusive, esse mês, na revista Você S.A., foi publicado um artigo falando de como se comunicar melhor. E falando, problemas de comunicação geram prejuízos milionários para as companhias e aumentam o estresse dos funcionários. Então, tem tudo a ver. Esse é um tema super atual que a gente está abordando aqui, passando essas informações para todos.
O que seria uma boa comunicação nas empresas? Como é que vocês definiriam isso?
Quando nós falamos de uma boa comunicação, uma comunicação eficaz, nós falamos de uma comunicação, ou seja, a forma que eu falo para alguém, que eu levo a minha mensagem para alguém e essa pessoa entende exatamente aquilo que eu quis dizer. Comunicação boa, muitas vezes as pessoas confundem. Ah, é falar bem. Ah, é conseguir falar muito. Não tem nada a ver com isso. Comunicação efetiva, uma comunicação excelente, é eu conseguir levar a minha mensagem para a pessoa ou para as pessoas, pode ser uma apresentação comercial, uma apresentação técnica, e as pessoas entenderem exatamente aquilo que eu quis dizer.
Isso, eu acho que é legal também a gente falar sobre a comunicação não só a verbal, mas a comunicação de gestos, né, que traz também todo um resultado, né? Então, às vezes a pessoa está falando de uma forma, mas está com uma expressão totalmente diferente. E isso gera uma comunicação, às vezes, não efetiva, né?
Isso, eu até concordo. Eu até tenho um exemplo pessoal, que sou eu mesmo, que eu acredito que a minha comunicação, eu sou muito tímido. Às vezes, até sei o que eu quero falar. Eu quero comunicar, mas, às vezes, eu tenho medo de não transparecer o que eu quero realmente dizer. Então, eu tenho esse problema de comunicação.
Afonso, isso acontece muito. Eu tenho visto pessoas em eventos, seminários que eu tenho realizado pelo Brasil, pelo mundo, e as pessoas que dizem, eu comunico muito bem. Eu tive um gestor, ele veio para um evento, ele falou, não, eu comunico bem, eu sei fazer palestras, tudo. Eu falei, mas você já faz? Não, mas eu faço na empresa e eu sei comunicar. Quando ele foi falar e eu vi a forma dele comunicar, era um desastre. Por quê? Porque ele não tinha efetividade. Ele achava que ele tinha que falar muito e gesticular muito as mãos. Em algum momento, alguém deve ter dito para ele, olha, comunicar bem é isso. E ele aceitou. E aí, quando nós fomos entrar em técnicas, eu fui falar sobre técnicas, fui ajudar ele um pouco, ele chegou à conclusão que ele não sabia comunicar com eficiência. Ele comunicava. Agora, comunicar com eficiência, comunicar bem e ter grandes resultados é algo completamente diferente.
Exatamente. E eu acho importante também a gente ressaltar que no ambiente de empresa, ou qualquer ambiente de trabalho, existem vários tipos de personalidades, de perfis comportamentais, tudo. Então, a comunicação, se você não tem uma técnica e você souber abordar todos esses tipos de perfis, é dificilmente você consegue ser efetivo com todos. Então, quando você entende que você tem uma técnica, que pessoas são diferentes de outros, eu acho que é muito mais efetivo ainda essa comunicação.
E aí a Viviane entrou num assunto muito importante, porque ela falou sobre perfis. Existem programas de assessment, vários deles, e que falam sobre perfis de personalidade. Isso é muito importante. Tudo a ver, tudo ligado com a comunicação. Porque quando eu entendo de perfis de personalidade, entendo que pessoas diferentes, têm perfis diferentes, e em algum outro momento, algum outro programa, a gente pode falar sobre esses perfis, nós entendemos que as pessoas de perfis diferentes comunicam de uma forma diferente e recebem de uma forma diferente. Então, quando eu sou especialista nisso, quando eu entendo isso, eu consigo ser ainda mais assertivo. Ou seja, nós estamos falando em ter níveis de comunicação para ter resultados cada vez melhores.
Eu posso afirmar também, Vivi, que a comunicação ela é um estilo de gestão, né? Agora, quando... Uma pergunta, tá? Quando você tem um líder que ele é um pouco, vamos dizer assim, difícil, como que eu posso abordar e convencer a liderança sobre a comunicação, sobre a importância da comunicação dentro da corporação?
Aí, Dalila, ótima pergunta. Aí existem técnicas. Aí nós estamos nos aprofundando ainda mais na comunicação e nós então estamos linkando ela com a negociação. Então existem técnicas de negociação que fazem eu me conectar melhor com esse líder, esse gestor, para que ele me ouça. Porque se ele não me ouve, eu não consigo conectar com ele para que seja um canal de entrada aquilo que eu vou. Então, uma dessas técnicas, por exemplo, é o rapport. Tá? O rapport é uma das técnicas mais utilizadas no mundo para conectar com pessoas e ganhar a confiança das pessoas.
E como eu aplico esse rapport? O que seria o rapport também?
O rapport, vamos lá, o rapport ele vem da programação neurolinguística. Então, o rapport diz que a pessoa que nós mais confiamos no mundo somos nós mesmos. Então, às vezes eu pergunto em um treinamento, em um evento, quem é a pessoa que você mais confia? E aí me dizem, ah, no meu marido, esposa, no meu pai. E aí eu pergunto, mas você conta tudo para o teu pai? Você conta tudo para a tua mãe? Você conta tudo para o teu marido? Tudo, tudo, até aquele segredo? E as pessoas dizem, não, tudo não, né, André? E aí a pessoa chega à conclusão que a pessoa que ela mais confia é nela mesma. Então, se o Afonso confia muito mais nele do que nas outras pessoas, eu tenho que me tornar parecido, me tornar um espelho do Afonso, para que o Afonso se veja em mim e comece a confiar em mim, comece a confiar na comunicação que eu estou levando para ele. E existe toda uma técnica para que isso aconteça. Essa técnica envolve espelhar, entender a pessoa e comunicar com palavras, gestos, da mesma forma que aquela pessoa.
Muito interessante, até quando eu estava com o liderado, que era o Rodrigo. Quando a gente estava trabalhando junto, eu percebi que no começo ele estava bem fechado assim para minha comunicação. Então eu comecei a moldar minha comunicação a partir da dele. Comecei a fazer técnicas de espelhamento, perguntar, pedindo um feedback dele também, como estava minha comunicação, para ele realmente se abrir.
Sem dúvida, Afonso, e os líderes, principalmente os mais antigos, eles acreditam ainda que a melhor forma de comunicar dele, ah, eu falo alto, meu liderado, ou aquela pessoa tem que entender que eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo. Não, a comunicação moderna, a comunicação mais assertiva, a comunicação que realmente traz grandes resultados, diz que primeiro eu comunico no teu nível, eu ganho a tua confiança e depois eu levo a comunicação ou eu levo a negociação para o lado que interessa. Mas sem confiança, isso fica praticamente impossível. Isso demanda o quê? A comunicação.
Então, pode-se afirmar, André, que a vida com uma boa comunicação ela é mais produtiva. Eu digo a vida dentro da corporação, mas também abordando outros pilares, é isso?
Sem dúvida, a comunicação é a base de tudo. Para você ter uma ideia, a principal causa de divórcio no Brasil é dinheiro, tá? Como especialista da área de direito, eu posso confirmar e afirmar isso. A segunda causa é a comunicação. a comunicação ruim dos casais, das pessoas, comunicação ruim dos pais com os filhos. E isso faz com que as pessoas não se sintam entendidas e causa o distanciamento das pessoas. Então, uma comunicação ruim, uma comunicação não assertiva gera prejuízos na vida pessoal e na vida profissional. Isso eu posso garantir para vocês.
Eu acho que tem tudo a ver quando a Dalila falou sobre que a comunicação ela também reflete na vida pessoal, tanto na profissional, porque tem até um teste que nós fazemos, né, sobre comunicação, que pergunta onde que você tem melhores resultados, né? Se é com os filhos, com o marido, no trabalho, com os familiares, etc., né? E exatamente, e é muito assim, é muito real, né? Então, por exemplo, eu tenho uma comunicação muito boa com meu marido, com meus filhos, e é exatamente onde a minha comunicação é melhor, onde eu consigo flexibilizar mais, né? Comunicar da forma deles. Então, ser mais extrovertida, de repente, né? Ser mais carinhosa. Então, assim, é bem interessante essa parte da comunicação em relação às outras áreas.
E tem tudo a ver com marketing também, né? Quando a gente vai fazer uma campanha, por exemplo, a gente tem que entender como o nosso público está se comunicando. Então, para um profissional de marketing, se você não entende a comunicação do seu público, você não atinge ele. Então, você tem que entender a língua que o seu público está falando, o que ele está buscando, para você adaptar e conseguir conectar com ele, né? O pessoal pensa que marketing é só vender. Não, marketing é conexão. Você chegar até o cliente de uma forma não invasiva, através da comunicação. Então, o marketing e a comunicação andam de mãos dadas aí, porque é muito importante ter os dois, né, na bagagem.
Exatamente isso, Afonso. E quando o marketing ele traz esse público, né, de uma forma, vamos dizer assim, sutil, é importante que a área de vendas também consiga se conectar com esse cliente, porque de alguma forma ele já chegou até nós, né? Eu digo nós, a área de vendas, tá? Quando ele chega no setor de vendas, quando ele cai ali naquele funil, ele precisa de alguém para lidar com ele, mas também que possa criar um rapport. E a comunicação, ela é fundamental também para entender o perfil do cliente, né? Você não vai querer vender um serviço ou um produto para um cliente que é super ocupado, né? Que ele ocupa um cargo maior na empresa. Você não vai querer falar com ele, não vai querer abordar ele de forma que não seja direta. Ele não vai te ouvir. Então, esse é um exemplo de comunicação, né? Você entender o perfil, conectar, e aí sim, encontrar uma estratégia para conseguir falar com essa pessoa de uma forma que ela vai te escutar.
Isso que vocês estão falando faz eu pensar na surpresa que eu tenho com líderes. Por quê? Porque se nós estamos falando que a comunicação está no marketing, está em vendas, está na gestão, está na liderança, nós, empresários, nós, líderes, deveríamos ser expertos em comunicação. E expert não é só, eu conheço isso, eu já vi isso. É nos aprofundarmos em literaturas, em cursos, em programas realmente de comunicação. O Afonso está falando, no marketing, sem comunicação não dá. Sem uma comunicação excelente, não funciona. Puxa, se o marketing sabe isso, as outras áreas também não sabem.
Exato. É até muito importante o marketing trazer isso, não só na parte de vendas, mas até internamente. Isso também é um trabalho do marketing, que a gente chama de endomarketing, quando a gente faz essa comunicação interna. Quando deixa todo mundo da empresa falando a mesma linguagem, todo mundo falando o mesmo tom de voz, né? Porque todo mundo tem que estar bem alinhado. E essa importância da comunicação e do marketing, tanto para líderes quanto para gestores, isso também é um papel do marketing, também é um papel dos liderados, dos líderes que estão lá dentro, né? Tem que passar essa cultura para todo mundo.
Eu acho bem legal isso daí que você falou, porque, assim, bem na prática, né? No dia a dia da empresa, a gente falou que tem vários perfis, né? Cada colaborador tem um perfil. Só que a empresa em si, ela tem que colocar a cultura, as regras, e isso tem que estar muito claro, né? Com a ajuda do marketing, fazendo branding, tudo, qual que vai ser a comunicação, para que ela seja geral também. Então, em primeiro lugar, a empresa ela tem que ter uma comunicação geral, que todos têm aquela comunicação. Mas quando a gente vai falar um a um, aí a gente tem que entender da outra comunicação, né?
Exatamente. Isso até é muito refletido se a gente não tem uma comunicação, as empresas não tiverem uma conexão, uma comunicação, cada uma vai falar de uma forma diferente, aí vira uma torre de Babel. Né? Eu tenho até um exemplo de um líder antigo de uma ex-empresa que eu trabalhava, que a comunicação dele, ele confundia intimidade com ser um bom líder. Ele pensava que ele podia ser muito íntimo das pessoas. E as pessoas não davam essa intimidade para ele. Mas ele achava que podia fazer isso com as pessoas, né? Porque ele confundia essa linguagem empresarial, tipo, de ser um bom líder, com a linguagem eu sou seu amigo. Então, isso é um problema também que muitos líderes estão enfrentando. Eles não entendem a importância da comunicação, de saber dividir uma coisa da outra.
E aí, eu vejo muitos líderes que fazem isso que você está falando, que confundem isso. Então, eles querem se tornar amigos dos funcionários, amigos dos parceiros, dos colaboradores, quando ele deveria liderar. O papel do líder, falando de uma forma bem, bem direta, o papel do grande líder é liderar a empresa. Não é ser o cara legal. Ah, é importante ser o cara legal? Não, na verdade não. Porque o cara legal muitas vezes quebra a empresa. O cara legal muitas vezes mostra preferência por algumas pessoas. Então ele não tem que ser o cara legal. Ele tem que ser o cara que tem a visão do negócio e que comunica isso de uma forma efetiva e de uma forma positiva para todas as pessoas, para que as pessoas e o negócio tenham grandes resultados.
Exato, até concordo. Tem uma amiga minha que fala que a amizade é consequência no trabalho. A gente tem que pensar em trabalhar. Se vier uma amizade, vier uma coisa a mais, aí é um plus. Mas você tem que pensar no trabalho. Você está lá para trabalhar, não para fazer amizade, não para confundir as coisas.
E até assim, até buscando na comunicação, eu acho que quando a gente vai falar, principalmente em empresa, a comunicação ser muito transparente, para que as pessoas saibam por que ela está indo lá trabalhar, né? Quando você fala assim, uma pessoa que vai para uma empresa e que está buscando amizade, alguma coisa assim, ela está indo pelo motivo errado, de repente, né? Ela está indo porque ela quer crescer ela profissionalmente junto com a empresa, né? Então, acho que essa comunicação da empresa tem que estar muito clara também, né?
Já tá entrando um pouquinho nesse segundo bloco, né? Que a gente vai começar a dar um pouquinho mais de dicas. Então, que dica, André e Vivi, vocês dariam para as pessoas melhorarem a comunicação? Tanto quem é líder, para quem quer se tornar líder, para quem é gestor, para quem é CEO, que tem muito CEO também que não consegue se comunicar. Quais seriam as dicas técnicas que as pessoas poderiam fazer para melhorar essa comunicação?
Vamos lá. Primeira coisa, Afonso, quando eu estou numa comunicação na empresa, dentro do meu negócio, estar sempre conectado com a pessoa, de frente para a pessoa, olhando para a pessoa, de preferência nos olhos, para passar mais confiança para a pessoa. É muito comum no mundo corporativo, a pessoa chama, grita, fala e não dá atenção. Muitas vezes está mexendo no celular hoje em dia, mexendo no celular ou no computador e falando com a pessoa, passando alguma informação. Não, essa não é uma forma correta. Conecta com a pessoa, para o que você está fazendo naquele momento e olha, dá atenção para a pessoa. Isso serve também em casa. Eu vejo muitos filhos, maridos, esposas reclamando, meu marido, minha esposa, meu pai não me ouve. Aí vai perguntar para outra pessoa, ela diz, eu ouço, claro que eu ouço. Aí quando vamos ver, eu vou fazer análise em campo, eu vejo que não está ouvindo. Por quê? Porque não está dando atenção, está fazendo outra coisa no momento que está querendo comunicar com aquele filho, com aquele marido, com aquela esposa ou com aquele colaborador, tá? Então, é dar atenção, realmente. Conectar com aquela pessoa, olhar nos olhos e ficar atento para pegar o melhor que você pode daquela pessoa. E, segunda dica, espere a pessoa falar até o fim. É um grande defeito das pessoas do mundo moderno, é ficar cortando as pessoas quando elas estão falando. Não faça isso. Espere a pessoa terminar e depois você entra e fala, comunica o que tem que comunicar.
Isso que o André falou, quando você ouvir a pessoa, né? Escutar, na verdade, né? Porque esse termo ouvir, escutar, às vezes as pessoas acham que significa a mesma coisa, mas na verdade não. Né? Porque o que o André falou, às vezes você está fazendo uma coisa e não está prestando atenção, você está ouvindo. O escutar é realmente você estar falando, olha, eu me importo com você e está realmente escutando. Eu acho que isso é um dos fatores muito importantes na comunicação, porque a pessoa, ela fala, não, realmente está escutando, né? Ele está me escutando. Eu acho que isso é muito importante. Uma dica importante que eu aplico, traz muito resultado, é você se colocar no lugar da pessoa, na vivência da pessoa, porque às vezes uma realidade para mim, eu vou falar alguma coisa, vou comunicar algo para uma outra pessoa. Para mim, talvez pareça óbvio, né, aquilo, porque com que de repente eu aprendi, eu vivi aquilo é muito muito óbvio, mas a gente tem que entender que as pessoas, a vivência das pessoas são diferentes, né? Então sempre checar se aquilo que você está querendo comunicar é exatamente o que a pessoa entendeu, porque para não dar, né, divergências assim, né? Então eu acho que isso é uma comunicação efetiva também.
Isso também conta até para a vida pessoal, né? A gente também ter esse tipo de comunicação em casa também, né? Você concorda?
Eu concordo, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, esse tipo de comunicação, né, ou até mesmo de intimidade, como o Afonso falou, né? E aí onde as pessoas acabam se desmotivando, né, quando elas entram na empresa e percebem que o lugar onde elas estão não está mais satisfazendo, porque ela ficou frustrada por algo que não deu certo. Então, é aí onde acontecem os desânimos, né? As pessoas perdem o foco, perdem a essência, né? Vamos dizer assim, não entende da missão, e aí é onde elas acabam saindo da empresa, por falta de, ou por ter entendido errado, ou por não saber se comunicar, não saber se comunicar da forma correta, né?
Quando a Vivi fala sobre comunicação, quando a pessoa fala, isso é óbvio, isso tá claro para a pessoa que está comunicando. Ela já tem na mente dela aquilo. O interlocutor, a pessoa que está recebendo, ela não tem. Então, se eu não for muito assertivo, se eu não for claro na comunicação, se eu não falar, dar muitas informações, até que a pessoa entenda, vai ter ruído. E dentro das corporações, esse é um grande problema. Porque a pessoa fala rápido, ela não conecta com a outra pessoa, joga as informações com uma comunicação bem ruim e acha que a pessoa entendeu ou tem que entender. E isso pode levar semanas e até meses. Eu vejo, às vezes, dentro de corporações, uma comunicação ruim, um projeto não vai para frente e acaba gerando uma briga.
E se eu tiver um líder assim, como é que eu comunico para ele que a comunicação dele não é boa?
Olha, para um líder é um grande desafio, porque o líder, você vai ter, se ele já não quer ouvir, se ele já não entende que a comunicação dele é ruim, eu tenho que ter muito cuidado, porque normalmente esse líder, ele acha que ele sabe tudo, ele é o grande responsável por tudo, não ouve muitas vezes as pessoas, tá? Uma forma, e talvez seja a única que eu veja para comunicar com esse líder, quando eu sou o liderado, você pode me explicar novamente, porque dessa forma eu não entendi, você pode me ajudar? Aí entra, algo que eu digo que é mágico para as pessoas. Quando você pede ajuda para as pessoas querem ajudar. As pessoas dificilmente negam ajuda. Então, quer ter um resultado ótimo com alguém? Peça ajuda. Exemplo, eu poderia chegar para Dalila: Dalila, você pode me ajudar e me ensinar mais sobre vendas? Fica difícil da pessoa não ajudar nesse momento. Aí vamos dizer que ela ajudou e ela me explicou: Dalila, você pode me ajudar ainda mais, explicar novamente esse tema que você falou que eu não entendi de forma total?
Posso dizer, então, que comunicação ela não é só um estilo de gestão, né? Comunicação, ela na verdade, também é preciso despertar não só os líderes para a comunicação, mas também toda a empresa, né? Precisa despertar para a comunicação ser muito mais assertiva.
E o que uma empresa perde se ela não tiver uma boa comunicação? Assim, o que ela está perdendo com aquilo ali?
Principalmente resultado, né? Resultados positivos. Porque se ela não está tendo uma comunicação efetiva, ou ela está perdendo tempo, ela está perdendo funcionário, né? Com turnover, etc.
Através da comunicação, Eu consigo saber realmente se a empresa se importa genuinamente comigo, eu como colaboradora?
Porque eu acredito assim, que um colaborador que se ele se comunicar bem, dificilmente os resultados dele vão ser ruins, né? Então a empresa, ela sim, ela vai se importar, ela vai ter um colaborador diferenciado, né? Então eu acho que quando o colaborador ele já tem uma comunicação, ele aplica uma comunicação boa, né? Eu acho que é automático o resultado, né? Então eu acredito que a empresa ela sempre vai ter assim, um olhar diferenciado para esse colaborador.
Então, por isso que é muito importante ter esse feedback, né? Tanto da empresa quanto do colaborador, né? A gente falar o que a gente está sentindo, também querer ouvir, né? O que a gente está produzindo, o que a gente pode melhorar. Então, acho que o feedback é essencial, né? Para a comunicação.
Sim, e eu acho que aí também tomar o cuidado, né? Porque o colaborador, ele também tem que entender que a comunicação, ele tem que ser clara, sim, mas dentro do que é bom para a empresa. Então, quando a gente também pensa, ah, eu tenho que me comunicar, eu tenho que dar o meu feedback, mas eu tenho que pensar também se aquilo é bom para a empresa, né? Então, quando eu me comunico com assertividade e com direcionamento dentro dos propósitos da empresa, dos resultados, eu acredito que esse colaborador ele já está em destaque, ele já é diferenciado, porque ele já está num outro nível.
E para fechar, eu vou responder as duas perguntas em uma, tá? Primeiro, as empresas perdem dinheiro, elas perdem novos negócios e perdem bons funcionários, bons colaboradores, quando a liderança não é especialista, expert em comunicação, tá? De forma bem direta, isso acontece, eu vejo isso acontecer todos os dias. Pegando a questão do feedback, o feedback ele é muito importante. Agora, existem formas e formas de darem feedback. Eu vejo muitos líderes, muitos colaboradores que não sabem dar feedback. Os líderes acham que feedback é dizer aquilo que ele quer dizer, ele precisa dizer para a pessoa. Não, eu vou dizer, mas existe uma forma de dizer. Existe uma forma técnica de dar o feedback para a pessoa. Existe uma ferramenta chamada linha de losada que me ajuda a ser assertivo no feedback. Ou seja, eu falo para a pessoa que eu tenho que falar, mas eu não falo só as coisas ruins, eu falo as coisas boas. E entender também que existe feedback positivo e feedback negativo. E que eu posso fazer os dois. Eu não preciso dar o feedback negativo sempre se o feedback positivo poderia ser dado ao longo do tempo. Então, isso é fundamental entender. Outra coisa com relação ao feedback também, pegando o gancho da Vivi. Muitas vezes as pessoas acham que eu posso falar tudo. Ah, eu tenho o direito de falar. Ou às vezes a empresa é uma empresa participativa e ela é aberta. E a pessoa acha que pode falar qualquer coisa e as pessoas têm que aceitar qualquer coisa. Não. Tem que ter muito esse equilíbrio. Eu saber o que eu vou falar. Primeiro, é bom para a empresa? É o melhor para a empresa? É bom para as pessoas que trabalham comigo? E é bom para o meu cliente? E aí depois, é bom para mim? Eu, como líder, e os líderes deveriam, da mesma forma, antes de querer que seja algo bom para ele, o líder deveria perguntar: é bom para a empresa? Depois, é bom para os meus funcionários? Depois, é bom para os meus clientes? E só depois é bom para mim.